Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, nesta sexta-feira, 30 de maio, na língua portuguesa. Nos estúdios, Silvanei José. Leão XIV visita o Borgo Laudato Si, em Castel Gandolfo. Uma nova saída surpresa do Papa animou esta quinta-feira, quando uma fila de carros deixou o Vaticano em direção à residência papal de Castel Gandolfo, conforme referido pela sala de imprensa da Santa Sé. Leão XIV chegou à cidade dos Castelos Romanos na parte da manhã para visitar o Borgo Laudato Si, o Por Francisco, em 2 de fevereiro de 2023, na área das Vilas Pontifícias, como um espaço de formação sobre os temas da Casa Comum, um exemplo de ecologia integral na base da encíclica publicada há 10 anos. O pontífice foi acolhido pelo cardeal Fábio Baggio e pelo diretor operacional do projeto Borgo Laudato Si, padre Manuel Durantes, e se deteve em oração no Jardim da Virgem Maria, um refúgio historicamente amado por muitos papas no decorrer dos séculos. Na sequência, Leão XIV visitou os jardins do Belvedere, onde observou os preparativos finais para a iminente inauguração do projeto, radicado na missão da Igreja de promover a ecologia integral, unindo o cuidado com a criação com a proteção da dignidade humana, lê-se no comunicado divulgado pela sala de imprensa. O Papa conheceu ainda o criptopórtico, os restos arqueológicos da sala das audiências do imperador Domiciano, onde teve a ocasião de recordar as corajosas ações de Pio XII, que em 1944 forneceu refúgio a mais de 12 mil pessoas após o bombardeio da região durante a Segunda Guerra Mundial. Por fim, Leão XIV concluiu a sua visita no Palácio Papal e na histórica Villa Barberini, antes de regressar ao Vaticano. Economia circular e generalizada, sustentabilidade, necessidade de uma conversão ecológica. Há 10 anos, a Laudato Si lançou um olhar sobre cenários e temas ainda em aberto em relação à proteção humana e ambiental, vistos como um todo. Francisco decidiu que a maravilhosa vegetação dos jardins das Vilas Pontifícias, incluindo os 20 hectares de terras agrícolas e fazenda, estufas, edifícios de serviços, fossem o melhor lugar para dar uma forma plástica aos princípios discutidos na encíclica. E em fevereiro de 2023, com 2 quirógrafos, ele estabeleceu o nascimento do Borgo, considerado uma contribuição tangível para o desenvolvimento da educação ecológica, graças ao Centro de Educação Superior, Laudato Si, criado na mesma ocasião com a tarefa de conscientizar sobre essas questões. Com a ajuda dos maiores especialistas mundiais do setor, incluindo botânicos, biólogos e técnicos em ecologia integral, o Borgo começou a oferecer a empresários e especialistas, estudantes em idade escolar e universitários, mas também aos frágeis queridos por Francisco, migrantes, mulheres vítimas de violência, pessoas com deficiência, ex-presidiários, ex-usuários de droga, geralmente excluídos dos itinerários educacionais, momentos para aprofundar os valores subjacentes à encíclica e, ao mesmo tempo, cursos de preparação para o trabalho, como de jardineiros e trabalhadores da manutenção de áreas verdes. Meus amigos, nesse momento recebemos aqui nos nossos estúdios o assessor de comunicação da CNBB, Padre Arnaldo Rodrigues. Bom dia, Padre Arnaldo. Que alegria tê-lo conosco. Bem-vindo mais uma vez. A casa que é sua.
Bom dia, Silvonei. É sempre uma alegria estar aqui junto com esse time grande contigo também, conduzido por você, aqui na Rádio Vaticano, Vatican News. É sempre uma alegria estar aqui.
Bom, acabamos de ouvir o Papa Leão 14, que ontem sai e vai a Castel Gandolfo, visita esse projeto Laudato Si, visita também a Palácio, né? Palácio Apostólico, que ficou fechado nos últimos 12 anos, fechado no sentido que não há presença de um Papa, mas foi aberto ao público para visitação, enfim. Papa Leão nos demonstra, né, na sua simplicidade, né, que está aprendendo realmente a ser Papa, né, porque ninguém nasce Papa. Mas a minha pergunta é, como foi recebido no Brasil a sua eleição?
Bom, a eleição do Papa Leão XIV no Brasil foi recebida com muita alegria, em primeiro lugar, né? É claro que saudosos do Papa Francisco, meio que experimentamos também essa consolação pela eleição do Papa Leão XIV, né? Uma das coisas que sempre as pessoas falavam é se o Papa, inclusive, vai dar continuidade a outro grande trabalho do Papa Francisco. É claro que sim, né? O Papa, ele já mostrou um pouco isso. Foi um cardeal também eleito pelo próprio Papa Francisco, né? Então, assim, e toda essa característica dele, toda essa história dele, tudo isso, essa aproximação com o Papa Francisco fez ainda o povo gostar mais dele também, né? Então, nós recebemos com bastante, estando no Brasil, no período da apresentação, da sua eleição, podemos perceber não só pelo povo da Igreja, pela sociedade de modo geral, pela imprensa, né, que houve uma grande alegria, um pensamento muito positivo. Para quem é católico, óbvio, com grande alegria e esperança, realmente, pelo Papa Leão. Para quem conhece a Igreja Católica, mas não professa a mesma fé, houve também um grande senso de otimismo e positividade também pela eleição do Papa.
Esse abraço ideal, vamos dizer, que os brasileiros deram também ao Papa Leão, eu fiz uma brincadeira com ele na quarta-feira. Eu falei, Santo Padre, eu trago ao senhor o abraço e o carinho da metade dos brasileiros. Ele me olhou, metade? Sim, porque a outra metade já estava rezando pelo senhor. Ele disse, ai, que bom! Porque eu tenho certeza que esse olhar, o que contagiou bastante, os olhos dele brilhantes no primeiro dia, aquele sorriso com a vontade, será que eu choro ou não choro? Né? De ver o afeto e o carinho de tanta gente.
O Papa, ele demonstrou, assim, uma das coisas que no Brasil ficou muito forte é essa expressão dele emocionado, né? Porque teve um momento que ele, na sacada da Basílica de São Pedro, quando ele foi apresentado, então percebia-se a alegria, e percebia-se uma emoção, os olhos lacrimejando, né? Muitas lágrimas nos olhos dele, mas se percebia também uma força muito grande na sua presença. Né? Já desde o início, alguns até brincavam lá no Rio de Janeiro, mas ele tem uma cara de tijucano, né? Daquele do seu Antônio, que é amigo de todo mundo, do bairro, que conhece todo mundo, né? Assim, o brasileiro, de uma certa forma, se identificou com o rosto, com o jeito, a personalidade, a sua fala, tudo aquilo que ele realmente demonstrou e continua demonstrando. Então, assim, essa questão da emoção é algo muito próprio também da América do Sul, do Brasil, demonstrar isso, né? E o povo se identificou bastante porque ele, naturalmente, não só nesse dia, mas no dia em que ele, a missa de apresentação oficialmente, né, que ele recebeu o palio, você via que ele, na música, ao olhar o anel, ele se emocionava, olhar para a televisão, olhar para o povo, agradecendo o povo e tal. Então é um homem realmente assim, de expressões e de demonstrar aquilo que está sentindo.
Isso é bom, né?
Eu acho que isso é ótimo, a autenticidade. Acho que hoje nós precisamos, num tempo em que tanta comunicação, um tempo de tanta informação, quando você vê que as suas palavras são conforme aquilo que você está sentindo, eu acho que inclusive gera um pouco mais de credibilidade, de autenticidade, aquilo que o povo realmente precisa. Porque a imagem também, de certa forma, é muito importante.
Eu sei que você está preparando também o próximo encontro de comunicação no Rio de Janeiro.
Isso, em outubro. Nós teremos em outubro o 12º Seminário de Comunicação. A cada ano nós temos uma temática E nós recebemos responsáveis de comunicação de dioceses, congregações religiosas, no Brasil inteiro. E todos os anos, realmente, tem sido uma oportunidade muito grande, enriquecedora, de ser mais, nós temos tantos no Brasil, mais um ponto de, também de auxílio para a formação. Né? Então, esse ano, nós trouxemos a assessoria de comunicação e gestão de redes sociais. Então, é realmente uma... tem sido uma grande graça. Era para ter sido apenas o primeiro, e nós já estamos no 12º.
Fruto do trabalho do Padre Arnaldo. Posso dizer para vocês, parabéns mais uma vez pelo seu trabalho também na CNBB. Que bom tê-lo lá.
Obrigado. Tem sido uma experiência enriquecedora para mim, sobretudo. E esse ano, se Deus quiser, teremos aqui o prefeito de Castelo da Comunicação participando do seminário.
Será muito bom ter o nosso prefeito lá, né? Vai conhecer um pouquinho da nossa realidade. Obrigado, Padre Arnaldo.
Obrigado você, Silvanei.
Amar, viver em unidade, servir. Essa é a síntese da mensagem de Leão XIV ao movimento anabatista, que comemora com o lema A Coragem de Amar, os 500 anos de sua fundação. O movimento anabatista nasceu em Zurique, na Suíça, em 1525, quando um grupo de discípulos de Ulrich Zwingli praticou o primeiro batismo de adultos em época moderna. O Papa faz votos de que as relações sejam fraternas, se aprofundem e cresçam. O pontífice usa as palavras de Jesus ressuscitado, que doa a paz aos seus discípulos e recorda que ele não escondeu os sinais da sua paixão, ainda visíveis no seu corpo glorioso. Ao receber a paz do Senhor e acolher o seu chamado, que inclui a abertura aos dons do Espírito Santo, todos os seguidores de Jesus podem mergulhar na novidade radical da fé e da vida cristã. De fato, esse desejo de renovação caracteriza o próprio movimento anabatista. O Papa convida católicos e menonitas a fazerem todos os esforços para viver o mandamento do amor, o apelo à unidade cristã e o mandato de servir aos outros. As qualidades de honestidade e gentileza, ao refletir sobre nossa história comum, também são necessárias, segundo Leão XIV, que enfatiza que se trata de uma história que inclui feridas e narrativas dolorosas, que influenciam as relações e percepções entre católicos e menonitas até hoje. Quão importante é, então, essa purificação da memória e essa releitura comum da história, que nos permita curar as feridas do passado e construir um novo futuro através da coragem de amar. Além disso, só assim o diálogo teológico e pastoral pode dar frutos que perdurem no tempo. Consciente de que esta certamente não é uma tarefa fácil, o Papa recorda alguns momentos da vida de Jesus, aqueles em que se sentiu mais posto à prova, revelando quão decisivos foram e são os mandamentos do amor. O sucessor de Pedro retoma o tema da unidade, citando Santo Agostinho: "Toda minha esperança está exclusivamente na tua grande misericórdia. Concede o que ordenas e ordena o que queres." Em seguida acrescenta: "Por fim, no contexto do nosso mundo martirizado pela guerra, o nosso contínuo caminho de cura e aprofundamento da fraternidade tem um papel vital a desempenhar, porque quanto mais os cristãos estiverem unidos, mais eficaz será o nosso testemunho de Cristo, Príncipe da Paz, na construção de uma civilização do encontro amoroso." Dos estúdios da Rádio Vaticano em Roma, Silvana e José.